O deputado Frederico Antunes, do PSD, líder do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa e pré-candidato ao Senado pela chapa liderada por Gabriel Souza, concedeu a entrevista à Rádio Agerte. Ele falou primeiro dos projetos mais importantes em tramitação no Parlamento Estadual de interesse do governo do Estado.
A nossa pauta legislativa ela segue tendo projetos que são enviados pelo Executivo para a Assembleia. Inclusive, em primeira mão te digo, nós devemos estar enviando um PL até o final de semana agora, mais tardar no início da semana que vem, que autoriza o Estado a fazer a subvenção dos combustíveis. Foi um acordo que se fez em nível nacional e cada Estado está fazendo também a sua legislação para que possa ser feito o cumprimento dessa medida, né? Devido aos aumentos que nós tivemos sequenciais aí dos combustíveis. Período de eleitoral, há uma diminuição da movimentação de projetos de leis parlamento. As principais leis, os principais debates, eles foram feitos no início da gestão. Primeiro, segundo ano, até o ano passado também fizemos o debate sobre temas importantes para o Rio Grande. E a pauta legislativa por parte dos deputados, ela segue na Comissão de Constituição e Justiça, segue em plenário, inclusive nós temos... Na semana que vem nós temos a votação do segundo turno da PEC, que tem como primeiro signatário o deputado Pazinho, eu também sou signatário, são 49 parlamentares, inclui o turismo como uma atividade importante dentre as demais, assim como segurança, educação, que tem reservas orçamentárias por força constitucional, mas o turismo também ter um fundo do Estado que possa permanentemente irrigar e apoiar a atividade do turismo, justamente pela ela ser, no Rio Grande do Sul, uma atividade que nos gera aí uma capacidade de desenvolvimento econômico-social muito grande.
Esse projeto dos combustíveis vai em regime de urgência?
Deve ir em regime de urgência. Né? Nós devemos votar ele por acordo, eu acredito. Dá para fazer, mesmo que vá com 62, tão logo ele entre, a gente deixa passar uma semana e pede acordo para colocar na pauta o mais rápido possível.
E como está a sua pré-candidatura ao Senado?
Olha, eu sou o pré-candidato ao Senado que tem o menor tempo de apresentação do nome, né? Os demais já vêm há mais tempo. Eu estou há 40 dias desde que eu me filiei no PSD, a convite do governador Eduardo Leite, para concorrer, inclusive, no lugar dele ao Senado, né? O governador decidiu ficar até o final do mandato como governador do Estado. E eu estou, junto com o Rigoto, né, me apresentando para ser um dos... hoje pré-candidato, mas ser um dos senadores do Estado, que são duas vagas. Isso é uma questão que eu tenho também buscado falar com frequência, e acho que todos os pré-candidatos ao Senado devem falar, porque as pessoas têm um nível de conhecimento muito pequeno sobre quantas vagas nós estamos tendo a possibilidade de agora elegermos, né, representação dos estados. São duas vagas esse ano. Então, tu vai votar para deputado federal, estadual, duas vagas ao Senado, governador e presidente da República. O que eu trago nessa minha pré-candidatura é a minha atividade como líder de governo nos últimos anos, podendo ajudar a articulação do Estado. Com essa articulação, nós criarmos leis e programas que hoje podem ser vistos, né, o resultado deles, tanto na segurança pública, como na saúde, como na educação, e como em obras de infraestrutura, em avanços tecnológicos, em diminuição da burocracia do Estado, em atualização das atividades de incentivo que nós damos ao empreendedorismo. Então, essas questões é que me levam a lastrear aí a minha disponibilidade de ser pré-candidato ao Senado. Rio Grande do Sul, eu tenho também manifestado, o Rio Grande do Sul precisa ser reinserido na Federação Brasileira. Parece que o Rio Grande do Sul, durante um tempo, ele ficou apartado. Quando nós discutimos, por exemplo, fundos constitucionais, o Rio Grande do Sul, não podendo, assim como outros estados do Sul e Sudeste, ter acesso a fundos constitucionais, ele acaba perdendo condições de vantagens que são fundamentais para não só manter o que nós precisamos manter, mas também para atrair, né, novos investimentos na área da energia, na área do desenvolvimento agrícola e pecuário. Então, nós temos que proteger mais o Estado do Rio Grande do Sul. E para isso acontecer, nós temos que ser inseridos com igualdade e harmonia com os demais entes federativos.
Trabalhar para temas pontuais que precisam de uma solução urgente, como a duplicação da BR-290.
Essa é uma questão. Nós dois que somos fronteiriços, a gente tem bastante noção do quanto isso nos prejudica. A nossa capacidade de competitividade em relação a outras regiões, ela fica menor. Nós que usamos muito a 290, mas não são só os fronteiriços que usam, é todo o Brasil que usa. A BR-290, a estrada chamada Oswaldo Aranha, ela é o maior corredor de passagem do comércio internacional do Cone Sul da América, assim como a 472 também, né? Então, sem termos a possibilidade mínima de investimento nesse primeiro trecho que nós temos de Porto Alegre até Pantano Grande, com a duplicação, nós temos um custo maior para as mercadorias essenciais, alimentos, remédios, etc. e tal. Então, é fundamental que o governo que vai chegar faça diferente dos governos que já passaram, de todas as matizes. Ele resolva investir na 290 como uma veia, né, rodoviária fundamental para a economia do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul.
Também tem que discutir o fim da faixa de fronteira.
A faixa de fronteira, ela pode ser discutida o seu fim, como pode ser discutido a mudança da disciplinação da faixa de fronteira. Tu não precisa mexer na faixa de fronteira, mas tu tem que mexer na disciplinação da faixa de fronteira. Ou seja, aquilo que é impedido hoje ser revisado, né? E tu com isso, tu acrescenta a uma franja importante do território nacional, e aqui no Rio Grande do Sul é 2/3, porque nós temos fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Diferentemente do outro estado, que tu pega uma fatia menor do estado. Aqui nós pegamos uma grande fatia do estado com proibições e com inibições, inclusive, de atrações de investimentos. Consequentemente, de geração de emprego e de diminuição do êxodo de pessoas que acabam saindo dessas regiões de fronteira em busca de dignidade.
Ouvimos o deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia Legislativa, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.